Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensando Brasil, criado por Daniela Alves, Armênio dos Santos e Marcelo Suano, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Eu, Marcelo Suano e Armênio dos Santos, apresentadores do programa, temos a satisfação de receber nesta oportunidade a embaixadora da Venezuela no Brasil, Sua Excelência Maria Tereza Belando Espósito, para conversarmos sobre as relações entre Brasil e Venezuela, a Operação Acolhida e o informe do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a República Bolivariana da Venezuela. Com todo carinho, respeito, reverência, eu vou ler agora o currículo de Sua Excelência Maria Tereza Belando Espósito, que ela é advogada, especializada em Direito Internacional e Econômico e Direito de Integração pela Universidade Central da Venezuela, candidata a doutora em Ciência Política pela Universidade Central da Venezuela, com um projeto de tese Venezuela e Colômbia, uma análise multidimensional da fronteira. Foi professora acadêmica residente no Centro de Estudos Hemisféricos de Defesa William Perry, pertencente à Universidade Nacional de Defesa dos Estados Unidos. Realizou estudos em segurança, defesa, relações civis e militares, relações internacionais, estratégias, fronteiras, cibersegurança e direitos humanos. Possui 26 anos de experiência docente em instituições militares, com especial destaque na Universidade de Defesa Nacional, no Colégio Interamericano de Defesa e no INSEC dos Estados Unidos da América e na Academia Militar, Escola de Infantaria e Artilharia do Exército Venezuelano, e ainda na Universidade Central da Venezuela e na Universidade Metropolitana de Caracas. Ela é embaixadora da Venezuela na República Federativa do Brasil, ressalto, designada pelo presidente Juan Guaidó, aprovada pela Assembleia Nacional da Venezuela no dia 5 de fevereiro de 2019 e credenciada perante o governo brasileiro no dia 4 de junho de 2019. Em síntese, ela é a real e legítima embaixadora da Venezuela no Brasil. Não é muito comum nós trazermos esse elemento, mas eu faço questão, embaixadora, em falar que faz parte, a senhora citou no seu currículo, que a senhora é a primogênita de 4 irmãos e amorosa de 3 sobrinhos, Andrés, Inácio e Camila. Por que isso é tão importante? Porque demonstra o seu ato de heroísmo, se afastando da família, enfrentando todas as violências, para ter um ato de reconstrução do seu país e defesa da dignidade do povo venezuelano aqui no Brasil, que está querendo dar uma resposta adequada àquilo que deve ser o tratamento em relação à Venezuela e aos legítimos governantes, os verdadeiros governantes, que está corporificado no grupo de Sua Excelência, o presidente Juan Guaidó. Nesse sentido, embaixadora, eu passo, dou uma boa noite ao doutor Armênio, uma boa noite à senhora. Primeiro eu passo a palavra ao doutor Armênio para fazer as considerações iniciais, a recepção à senhora, e depois eu passo a palavra à senhora, para a senhora fazer as suas considerações iniciais. E depois faremos algumas perguntas, são várias. Eu vou colocar também aqui o seu artigo em que a senhora escreveu para a FUNAG. Eu já estou colocando para o grupo. Deixa eu ver se eu vou colar aqui, que são todos os dados do seu artigo, que no Caderno de Política Exterior, número 9, ano 6, foi deste ano, em que a senhora fala dos marcos da transformação das Forças Armadas da Venezuela, de Forças Armadas Profissionais a Forças Armadas Revolucionárias. A senhora escreve esse artigo e depois eu vou fazer umas considerações. É uma obra-prima o que a senhora escreveu aí. É uma obra-prima. A senhora esclarece em detalhes o que ocorreu lá, de uma maneira concisa, extremamente esclarecedora. Passo a palavra ao doutor Armênio. Por favor, doutor Armênio.
Quero dar uma boa noite, professor Marcelo, cumprimentar muito especialmente Sua Excelência, a embaixadora Maria Tereza Belandria. Satisfação tê-la conosco. É um tema importante para nós do Brasil, nossos irmãos, vizinhos venezuelanos. As notícias que nos chegam são extremamente preocupantes. Venezuela, para nós, além de ser um vizinho, é um povo muito querido, um povo que tem uma relação muito afetuosa com nós, conosco, os brasileiros, e é, sobretudo, também um país que tem extrema importância do ponto de vista da estabilidade democrática na América Latina. É algo que nos surpreende muito, todas as circunstâncias que aconteceram lá. A gente tem alguns contatos por vias de alguns relacionamentos que existem lá, E a gente tem notícias das inúmeras, diversas arbitrariedades e perseguições e até mortes que têm acontecido com os nossos irmãos venezuelanos. Portanto, por isso esse tema está conosco aqui hoje no Pensando Brasil. Porque pensar o Brasil da forma como nós pretendemos e nós queremos não é única e exclusivamente pensar o Brasil do ponto de vista das nossas questões internas. Mas temos entrevistado aqui também pessoas da academia tratando de relações externas, de maneira que nós, brasileiros e o nosso país, também tenha um aspecto de construção a partir dos seus relacionamentos com povos amigos e, sobretudo, com a manutenção da ordem democrática e a garantia das liberdades e dos direitos humanos. Isto, do ponto de vista da nossa Constituição, é fundamental e também do ponto de vista da nossa atuação na Organização das Nações Unidas, na Organização do Tratado Americano e das nossas relações externas. Por isso, lhe agradeço muito, Excelência, por estar conosco aqui hoje. Cumprimento também os nossos internautas, que já começam a participar, mandar suas posições, que normalmente a gente as coloca para o nosso convidado. O professor Marcelo Suano, no decorrer do programa e dos nossos debates, faz isso. Tenho certeza que teremos um debate muito proveitoso e muito esclarecedor, e esperamos, com isso também, levar aos nossos internautas o conhecimento sobre a realidade da Venezuela, do povo venezuelano, e fazer com que as pessoas tenham um maior e melhor conhecimento acerca dos fatos, a fim de que possam atuar e auxiliar também a senhora, seu governo e aquele país na reconstrução da ordem democrática, do respeito aos direitos humanos e das liberdades individuais. Mais uma vez, muito obrigado, seja muito bem-vinda.
Embaixadora, por favor, passo a palavra senhora para as suas considerações iniciais, depois vamos fazer algumas perguntas, entre elas voltadas para a questão das relações Brasil e Venezuela, e principalmente aquela questão que envolve o informe da ONU. Por favor, passo a palavra senhora.
Boa tarde para todos. Eu vou falar um lindo portunhol. Ainda meu português não é muito bom, eu vou fazer um esforço. Então, obrigada com Marcelo, sempre nosso amigo, nosso parceiro, nosso aliado, nosso defensor da causa venezuelana, depois que ele escreveu esse livro sobre como destruir um país. É um acadêmico que sempre está aí perto da situação da Venezuela. Então, muito obrigada, Marcelo, pelo convite. Também o professor Armênio dos Santos, pela introdução. Eu gostaria de começar falando das relações Brasil-Venezuela. Há muitos anos as relações Brasil-Venezuela não foram próximas. Se fazemos uma pequena história do século XX, os primeiros anos do século XX, nossos países não tiveram uma boa relação, uma relação fronteiriça, sim, mas não uma relação próxima no político, no comercial. Você pode dar uma olhada aos dados e aos fatos das exportações de Brasil pela Venezuela. E não foi uma relação muito próxima. A partir dos anos 60, com o primeiro governo do presidente Rafael Caldeira, ele começou a dar uma olhada pelo sul. E aí começou um projeto, que foi uma ideia do presidente Rafael Caldeira, que se chamou a Conquista do Sul. E nessa Conquista do Sul foi que começaram as primeiras aproximações entre Brasil e Venezuela, a interconexão elétrica, uma carretera que... Uma rodovia entre Santa Helena de Guairá e Pacaraima, e uma conexão na triple fronteira entre Brasil, Venezuela e Colômbia. Mas sempre foi uma relação boa, cordial, e lembramos que Venezuela foi uma democracia desde 1958, e Brasil não. Então, a relação entre países que não têm o mesmo sistema de governo não foi tão boa como se esperava. Quando o Brasil chegou à democracia, nos anos 80, aí começou a mudar a relação e se aprofundou nessa relação que sempre foi respeituosa das diferenças, mas não próxima. E eu acho que o segundo governo do Rafael Caldeira Ele culminou esse projeto que começou nos anos 60, porque ele foi presidente duas vezes. E aí a relação, depois da democracia em Brasil, se aprofundou. Visitas do presidente venezuelano a Brasil, visitas dos presidentes brasileiros à Venezuela, e uma relação mais próxima na OEA, na ONU e aos fóruns internacionais. Quizás o momento de maior conexão política entre os dois países foi durante o governo Chávez, Lula, Dilma e Maduro. Foi uma relação mais ideológica que comercial, muito mais próxima ao que foi a ideia de Chávez do socialismo do século XXI, a criação da Pátria Grande, a criação do Unasur, da CELAC, é dizer, todo aquilo que tirava poder da OEA e dava poder a um projeto mais ideológico. Nesses anos, se fizeram muitos contratos, muitas coisas que agora, quando você dá uma olhada a que aconteceu, os principais beneficiários não foi o povo venezuelano, não foi o povo brasileiro, foi um grupo de empresários dos dois países que fizeram muitos negócios e que receberam muito dinheiro da corrupção venezuelana. Felizmente, quando a situação mudou em Brasil e mudou em Venezuela, estamos agora em uma relação nova, desde 2019, uma relação que tem respeito pelas instituições, que tem respeito pelo poder legitimamente constituído, que tem uma relação que busca retomar o que foi uma relação sem ideologização antes de Lula, antes de Dilma e antes de Chávez. Uma relação de interesses, não de amigos, não de amizade, não, uma relação de interesses. Os interesses do Brasil são muito importantes e para nós, para nosso governo, aprofundar essa relação vai ser muito importante porque o Brasil é um parceiro estratégico para nós. O dia que a situação da Venezuela mude, o primeiro país que vai fornecer a Venezuela de comida vai ser o Brasil. O Brasil é agora um supermercado do mundo. E temos aí uma fronteira muito próxima, onde os produtos alimentícios podem cruzar a fronteira muito rápido. Né? No plano país, as primeiras 90 horas, que são 90 horas de emergência, que vamos tocar as portas do Brasil. O Brasil vai ser um parceiro estratégico em alimentos, em medicamentos, em agronegócio, em cooperação técnica não reembolsável. Eu sonho com os acordos com Embrapa, com o Ministério da Agricultura, com os empresários brasileiros privados, fornecendo comida em um marco de liberdade, de respeito pelas instituições e de transparência econômica e política. Então, eu acho que estamos em uma boa relação. O governo Bolsonaro reconheceu, o presidente Guaidó foi o segundo governo no mundo, no dia 23 de janeiro, que reconheceu o presidente legítimo. E aí, tudo começou a mudar. O que tinha que acontecer na Venezuela vai acontecer, com certeza. Maduro está isolado, Maduro não controla as rendas públicas, Maduro não controla o ouro das reservas internacionais que está fora da Venezuela, Maduro não controla um território e vai acontecer a mudança do poder político, com certeza. Nesse momento, temos que estar preparado com o Brasil como um parceiro estratégico da nossa relação.
Espetacular, espetacular. Doutor Armênio, o senhor tem alguma consideração a fazer e alguma pergunta já para a embaixadora? Depois eu tenho várias, embaixadora. Até para fazer alguns esclarecimentos que são essenciais para a sociedade brasileira, que a senhora já está fazendo. Mas normalmente a mídia ou apresenta de uma forma inadequada ou ela apresenta em partes, o que acaba ficando uma grande interrogação. Por favor, doutor Armênio.
Até de maneira superficial e sem com real conhecimento de causa com relação às questões que são colocadas. Vossa Excelência colocou o aspecto de que o ditador Maduro está isolado, de que não controla as rendas públicas, as reservas internacionais e outros aspectos, E essa é uma questão que eu gostaria que a senhora aprofundasse. Qual é a real situação política governamental hoje? Esta circunstância, depois nós podemos entrar especificamente no seu artigo sobre as Forças Armadas, mas a gente sabe que as Forças Armadas são extremamente importantes do ponto de vista de aval e de sustentação de estabilidade de um governo. Nós vimos, até pelo seu próprio artigo e pelas notícias que nos chegam, que houve um aparelhamento muito grande das Forças Armadas, há um clientelismo muito grande, há uma corrupção muito forte, há um desmanche das Forças Armadas para a criação de milícias, e isto foi o que deu um certo fôlego para o ditador Maduro, pelo menos são as notícias que nos chegam. Não sei se está correto ou está errado, gostaria de ouvir da senhora. E isto é fundamental para o sustentáculo do governo e a retomada das liberdades democráticas e dos respeitos aos direitos humanos. Então, primeira questão, como está esta circunstância do ponto de vista da política interna? A senhora diz que isto vai acontecer na Venezuela. Qual é essa perspectiva do ponto de vista de tempo? Isto é a longo prazo? Isto é a médio prazo? Como é que estão as questões internacionais com relação a isto? Né? Eu, particularmente, escrevi um artigo sobre a questão das liberdades na Venezuela, que foi publicado recentemente numa revista, e eu disse que achava, inclusive, que as pressões dos organismos internacionais eram muito lacônicas. As manifestações dos organismos internacionais são muito incipientes. Eu defendi naquele artigo a necessidade de uma posição mais incisiva, tanto da OEA quanto da ONU, com relação a essas circunstâncias. Porque nós vemos agora, por exemplo, essa circunstância do relatório da visita internacional da ONU, e a gente vê que as recomendações que são feitas no âmbito interno da Venezuela são absolutamente incipientes, que não serão cumpridas por alguém que é um ditador e que está no governo ilegitimamente. Então, são recomendações de garantir as liberdades, mas o ditador não vai cumprir isso. E as recomendações para a comunidade internacional são muito mais lacônicas e muito mais incipientes, ou seja, não tem um resultado efetivo e prático do ponto de vista de dizer, não, nós condenamos esse tipo de atitude, nós trabalharemos no sentido da comunidade internacional de que o ditador deixe o governo e as liberdades democráticas sejam efetivamente restabelecidas. Não há essas manifestações. Como é que os senhores estão vendo essas circunstâncias do âmbito internacional? Coloco essas duas questões, ab initio, para a gente iniciar o nosso debate a respeito das questões que são tão amplas e tão complexas.
Bom, são mais de duas. Aí você tem para fazer pelo menos 10 artigos mais.
Então, mais ou menos, né?
Sim, porque são muitas coisas. Eu vou começar pelo último. Você, eu, Marcelo, somos professores. As relações internacionais têm tempos infinitos. E as relações internas têm tempos finitos. Eu sempre expliquei para meus estudantes que a política internacional tem tempos infinitos. Então, a política interna, a gente quer respostas, a gente quer comida, a gente quer medicinas, a gente quer justiça agora.
Até porque as necessidades da sociedade são prementes, né?
São prementes. Os organismos internacionais sempre têm uma forma de falar que não comprometem. Condenamos, não é uma palavra que na diplomacia usa, mas bem, tratam de divagar aí, colocando algumas outras palavras. Mas o que acontece? Venezuela tem um apoio internacional muito forte. São 50 e quase 60 países que reconhecem a autoridade do presidente Guaidó. E tem países que têm mais liberdade de falar como eu condeno. Isso não pode acontecer. Mas tem outros países que têm outros interesses. E na política internacional, os países não têm amigos, têm interesses. Então, aí você vê que a gente trata de esquivar um pouco as palavras como condenar, exigir, e muda pelo garantir, solicitar, pedir. Então, o que é mais importante para nós é que o relatório das Nações Unidas são fatos. Isso não tem outra explicação, isso não tem uma interpretação, não tem. Porque nesse reporte, esse relatório, não é que um jornalista fez uma opinião sobre uma coisa que aconteceu, ou foi um polícia que tirou da arma e matou uma pessoa por erro. Não. O que está acontecendo na Venezuela hoje é uma política sistemática de violação de direitos humanos. É uma política sistemática de violação do direito penal internacional, que é muito mais forte nas condenas que a violação de direitos humanos. E tem uma mudança que eu acredito que tem que ser bem clara. A Corte Internacional de Direitos Humanos, que é o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos de nossa região, que é a OEA, condena ao Estado. Você vê a sentença e diz: Estado tem que condenar a los policías. A responsabilidade é do Estado, que tem que garantir os direitos humanos, que tem que ressarcir as pessoas, que tem que ressarcir as vítimas. O relatório das Nações Unidas não é assim, porque além de que tem a violação de direitos humanos, como direito à alimentação, direito à educação, direito à liberdade de expressão, é diferente, porque coloca a violação que está acontecendo em Venezuela em artigo 7 do Estatuto de Roma, que é totalmente diferente. Por quê? Porque o artigo 7 do Estatuto de Roma, que estabelece crimes de lesa humanidade, aí a responsabilidade não é do Estado, é da pessoa. É individual, tem nome. E nesse relatório, você pode ver perfeitamente qual é a cadeia de mando. Qual é a cadeia de mando? Nicolás Maduro, que é o comandante-chefe da Força Armada, ministro da Defesa, como comandante militar, e os diferentes comandantes da Guardia Nacional, especificamente, da Polícia Nacional, de FAES, que é o Forças de Ações Especiais da Polícia, e da Guardia Nacional, que são os responsáveis diretos, com nomes, do que acontece em Venezuela. Uma coisa que eu quero falar desse relatório é que os fatos que estão aí não aconteceram, não é passado, está acontecendo agora. Aqui estamos falando sobre o relatório com muitas pessoas. Nessa mesma hora, uma pessoa está sendo torturada. Não pode esquecer disso. Uma pessoa está sendo torturada, está sendo estuprada, está sendo crucificada, está sendo afogada, como está em relatório. O relatório tem 443 páginas.
Isso não é figura de linguagem, né?
Não. Eu estou falando as palavras que estão em reporte. Por quê? Porque você não pode colocar outra palavra que não seja o que aconteceu. Aí você pode ler os casos. É Sargento Bandres, da Guarda Nacional. Ele intentou suicidar-se duas vezes, porque as torturas são tão fortes que ele não aguenta mais. Ele foi torturado quase até morrer. Um ano passado tivemos um caso do capitão Acosta Arévalo, capitão da Marinha venezuelana. Ele foi torturado até morrer. Ele foi levado à sala de juízo quase morto e morreu 10 minutos depois. Então, são fatos. Não é que Maria Teresa é uma professora que está falando mal da ditadura. Não, fatos. O relatório tem uma metodologia para chegar às conclusões que é muito boa. A primeira é, o primeiro fato é o testemunho da vítima ou dos familiares. A segunda é contrastar o que a vítima falou com o que está nas actas judiciais, no juízo. E a terceira é testemunhos dos funcionários, que saíram do Serviço de Inteligência, que saíram da Direção-Geral de Contra-Inteligência Militar, e falam que isso é verdade, isso aconteceu e siga acontecendo. Então, esse relatório, eles não têm agora, eu acho que até 3-4 meses, muitos países podiam dizer, não, Maduro é corrupto, Maduro está envolvido em narcotráfico, Maduro está envolvido em tráfico do ouro, você pode falar com ele, total é corrupto. Não. Nesse reporte, nesse relatório, coloca a todos eles em uma posição totalmente diferente. É o mesmo nível de Gaddafi, de Saddam Hussein, de Milosevic, de Bashar al-Assad, de Omar al-Bashir. Estamos falando do artigo 7 do Estatuto de Roma. Então, para os estudantes que estão escutando, por favor, dá uma olhada, porque o relatório fala, na Venezuela aconteceram execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias, torturas e tratos crueles, inumanos e degradantes. Então, é uma situação totalmente diferente, mudou o jogo para Maduro, mudou o jogo para os funcionários militares. E aqui quero entrar na outra parte da sua pergunta. Maduro está isolado, tá, e cada vez pior. Depois desse informe, ele não tem muito jogo de cintura na política internacional, porque, incluindo a Argentina, que é ideologicamente afim a Maduro, tive que votar por a extensão do mandato da comissão ontem na ONU, porque não é possível que você vá votar em contra. Tem países que votaram em contra. É, México, por exemplo, se abstuvo. É uma vergonha. Mas a Argentina votou pela extensão do mandato da comissão que fez a pesquisa. Por quê? Porque nesse relatório, eles falam que precisa mais tempo para pesquisar os fatos que aconteceram, por exemplo, no Arco Mineiro. As detenções arbitrárias dos povos indígenas, as expulsões dos povos indígenas de suas terras. Então, aí Maduro está mais isolado agora que no passado. O segundo, a situação política interna é difícil. Por quê? Porque ele tem controle das Forças Armadas, da polícia, da fazenda pública, da economia, da empresa de petróleo. É verdade. Agora, eu faço uma pergunta. Ele tem controle realmente dessas coisas? Ou é que muita gente está colocando os pés para que ele se sostenga, porque é a única pessoa que se vai na cárcel, tudo esse quebra-cabeça vai cair. Ele é uma peça mais de uma estrutura de poder que não é sozinho. Ele faz parte de uma estrutura que tem outras estruturas de poder. As Forças Armadas são muito importantes, muito. E sem as Forças Armadas não pode fazer uma transição. Eu acho que você não pode tirar todas as Forças Armadas e colocar umas novas para a transição. Você vai ter que trabalhar com as Forças Armadas que estão dentro da Venezuela e que muitos deles não estão envolvidos em crimes de lesa humanidade, especialmente no Exército, a Marinha e a Força Aérea. Eles não participaram das protestas, eles não participaram da repressão, eles não estão envolvidos, só pessoas individuais. Tem aí tenientes, capitães, que são torturadores. Pero o corpo, como Força Armada, Exército, Marinha e Força Aérea, temos aí com quem trabalhar, temos. E eles vão fazer parte da transição com todas as garantias. Agora, a Guarda Nacional, aí vai ser difícil, porque a Guarda Nacional está totalmente envolvida em os fatos da repressão. E, como eu escrevi no meu artigo, Chávez transformou as Forças Armadas. Os militares não são leais à nação, são leais ao dinheiro. Eles não são militares, são clientes do Estado, porque têm companhias, têm empresas, eles importam comida, medicina. Então, é difícil. Eu tenho uma professora, que é minha amiga, que é Thaís Peñalver, que ela fala que os militares venezuelanos são políticos armados. E é uma forma excelente de describir por qué eles são.
Bem, ok. O informe, ele traz, nas recomendações da comunidade internacional, disso que a senhora falou, me parece que reflete esses aspectos, embora a gente entenda que a linguagem diplomática ela é muito mais sutil, muito mais subliminar e não incisiva, talvez nem tanto como a gente gostaria que fosse, mas a gente compreende e sabe como é que funciona isso. Mas eu destaco nesse relatório a recomendação 63 e a 65, que traduzem um pouco dessas circunstâncias para a comunidade internacional. Ou seja, o 63, a ONU diz, olha, nós fizemos as recomendações, etc. e tal, mas talvez os países, os estados, possam atuar mais incisivamente contra os crimes no seu âmbito interno. A 63 diz assim, os estados deveriam considerar a possibilidade de iniciar ações legais contra os indivíduos responsáveis das violações e os crimes identificados no presente informe, de conformidade com sua legislação interna pertinente. Ou seja, me parece que há clareza com relação a que, havendo no âmbito interno dos países que são alinhados com esses aspectos, a recomendação de que eles criminalizem essas ações desses agentes do governo da ditadura. E o 65 é esta circunstância do ponto de vista do reconhecimento das violações e dos crimes, né? Porque coloca a Corte Penal de sobreaviso para os julgamentos posteriores que poderão haver com relação a essas circunstâncias de crimes de contra a humanidade e de violações internacionais, né? E diz assim, 65, que a Fiscalia da Corte Penal Internacional tenha em conta a necessidade de que se haga justiça oportunamente a las vítimas de los crímenes investigados por la misión e a los que están bajo de su consideración. Então, essas duas circunstâncias, elas, de qualquer forma, me parecem que não são assim tão claras e incisivas, mas na linguagem diplomática a gente entende no sentido de dizer há efetivamente violações e vai ter que penalizar. E que os estados já podem tomar providências internas se detectarem essas circunstâncias, por exemplo, do que a senhora disse de narcotráfico, de relações ilegais, de corrupção, de desvio de dinheiro, de desvio de recursos, enfim. Então, me parece que isso também vai colaborar do ponto de vista de uma pressão externa, principalmente dos países que reconhecem o seu governo como legítimo, no sentido da deposição do ditador. Não sei se estou fazendo uma interpretação equivocada.
Não, eu concordo com você, porque essas recomendações, o que estão recomendando é você tem legalidade para abrir um juízo, mas não pela corrupção. Só pelos crimes de lesa humanidade, justiça universal. O que aconteceu com Pinochet, que foi o primeiro antecedente da justiça universal, lembramos que o juiz Garçon, naquele tempo, não agora o juiz Garçon, não vamos falar dele, naquele tempo ele tomou dois casos, dois espanhóis que foram torturados em Chile. E aí ele fez uma interpretação de o que é jurisdição universal. E aconteceu, ele fez uma ordem de arresto contra Augusto Pinochet em Londres. Augusto Pinochet esteve em prisão domiciliar 574 dias, até que Chile modificou a lei e ele foi pela Chile e foi julgado, né? Isso abriu um caminho para a Corte Penal Internacional de você pode julgar não só o presidente que já foi. E o outro fato foi em 2009, você tem que lembrar, quando eles fizeram uma ordem de arresto contra Omar al-Bashir, presidente em funções da Sudão. Esses dois antecedentes de justiça universal são o que Maduro e seus generais têm na cabeça. Porque eles sabem que se saem do país, para o outro país que faça parte da Corte Penal Internacional, qualquer país hoje, assim, eu vou arrestar esse senhor. Eu vou arrestar, eu vou detener essa pessoa, porque tem uma recomendação das Nações Unidas que eu posso aplicar justiça universal. Esse é um fato. O outro fato é que a Corte Penal Internacional tem que abrir o caso. Até agora, o que está acontecendo na Corte Penal é que Venezuela está em um exame preliminar. E não é compreensível que a Fiscalia da Corte Penal Internacional, que tem não só a denúncia de 7 países que solicitaram, de acordo ao Estatuto de Roma, abrir um caso contra Maduro, há 3 anos, também tem informe da OEA, de 2018, que tem um relatório sobre a violação de direitos humanos com testemunhas. A Corte Penal Internacional não pode esquecer o que está acontecendo. Tem que abrir um caso e tem que dictar uma ordem de arresto internacional. Pero, se a Corte não fazer isso, os outros países da comunidade internacional têm legitimidade para isso. Isso é o que é justiça universal. Por quê? Porque reconhecer as massivas e sistemáticas violações de direitos humanos e de direito penal internacional, muitos países que passaram por ditaduras, como Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, na Europa, o nazismo é o mais próximo ao que aconteceu na Venezuela. Sim. Ou Iugoslávia, o que aconteceu com a separação de Montenegro, com o que aconteceu em Iugoslávia, o mais próximo que está na Venezuela. São esses fatos. Muitos países da Europa dizem, eu tenho que condenar. Países pequenos, é impressionante, os países mais pequenos que estiveram debaixo do controle da União Soviética são os que são mais fortes para falar disso. Eslovênia, Eslováquia, a República Checa, a República Eslovaca, países como Ucrânia, que sofreram também debaixo da União Soviética, são os mais fortes em condenar o que está acontecendo na Venezuela. E para nós, isso é gratificante, que tem países que não têm tantos interesses na região e não estão tão comprometidos com chineses, iranianos, russos. O que acontece na Venezuela também, Armênio e Marcelo, é que muitos países se cuidam de condenar porque têm interesses com China, ou com Rússia, ou com o Irã. Então, isso muda toda a narrativa que eles têm. E para nós, isso é inacreditável. Você não pode colocar, em primeiro lugar, os interesses econômicos e depois a vida das pessoas. Infelizmente, nas relações internacionais, isso acontece com muita frequência.
Claro.
Uhum. Perfeito. Embaixadora, eu vou fazer várias considerações. Inicialmente, eu vou ler as participações dos internautas e depois vou fazer algumas perguntas. E se a senhora me autorizar, eu vou fazer alguns esclarecimentos que eu acho que são essenciais para o internauta entender a legitimidade do seu cargo, até entender por qual razão este cidadão que hoje massacra o povo venezuelano não é o presidente da República. Tá? Então, antes eu vou começar fazendo aqui. O Coronel Petri, que é o vice-delegado da Associação dos Diplomados da Escola Superior de no Rio Grande do Sul, está dando boa noite a todos. Lembro e destaco a participação esclarecedora dos professores Suano e Armênio. O doutor Armênio também é professor. Professor. E na Rádio Bandeirantes, na noite de ontem, sobre questões das eleições americanas. Eu toquei na Venezuela ontem, quando eu falei, não vou usar esse termo, mas eu acho mais adequado dizer assim, da tristeza como Sua Excelência o ministro Roberto Barroso tratou daquilo que diz respeito aos funcionários. Eu não uso o termo diplomatas e nem uso o termo embaixador ou cônsul, porque eles não são, que hoje ocupam um prédio da embaixada venezuelana, da maneira como ele tratou. Tratou de uma forma não adequada, não segue a Constituição e total desrespeito, da minha interpretação, da Convenção de Viena de 61 e de 63, o que me assusta. Porque um jurista tem o dever de conhecer isso se a sua função julgar ou avaliar de acordo com essas convenções. Ele não poderia ter desrespeitado, mas nós vamos tratar depois. E ontem nós discorremos num programa na Rádio Bandeirantes, Bani Apoto com um querido Milton Cardoso, e por isso acabei tratando desse tema. Foi isso que o Coronel Petri discorreu nesse momento. O Ivan Fontoura, boa noite a todos. Estamos na trincheira assistindo a vocês. Forte abraço a todos. Entre o pessoal, ao professor Suano, Ivan e Marina Fontoura. Um grande amigo. Muito obrigado, Ivan. Um grande abraço para a Marina também. O Gilberto Friso, parabéns mais uma vez, professor Marcelo. Temos a oportunidade de ouvir e aprender com tais debate atual. Um adesguiano de Caxias do Sul, não de Porto Alegre, mas do Rio Grande do Sul. Adesg, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. No Rio Grande do Sul são aproximadamente 17 ou 18 mil adesguianos que fazem e trabalham se contatam pela rede dos adesguianos. O Edgar Teixeira Lopes, é muito bom ouvir seus debates e está cumprimentando a mim e a toda a equipe, que são muito esclarecedores. O Mário Suano, de Manaus, está cumprimentando a todos nós, dando a boa noite. Antônio Sanches, muito certo, são fatos comprovados. Agradecemos, Antônio, a tua participação. Aqui eu estou colocando a sugestão de leitura em que eu falo do Caderno de Política Exterior, número 9, ano 6, número 9, está aqui, Marcos da Transformação das Forças Armadas da Venezuela, de Forças Armadas Profissionais a Forças Armadas Revolucionárias, que é o artigo que a Sônia escreveu na revista da FUNAG, que é uma das instituições mais respeitadas do país, para quem, inclusive, nós damos um grande abraço ao ministro Roberto Goiranich. E muito obrigado, ministro, por seu ter feito o convite para que eu participasse com a embaixadora e com o Lucas Ribeiro, que também escreveu um artigo na revista. E o artigo do Lucas é Mecanismo de Repressão e Controle Cubanos na Venezuela. O Lucas Ribeiro faz muitas pesquisas sobre a influência cubana na América Latina e os mecanismos que são usados para isso. É interessante como a senhora demonstra a deturpação que foi acontecendo nas Forças Armadas venezuelanas com a imposição de uma doutrina cubana na doutrina que havia, ao ponto de deformar um papel de uma Força Armada para se tornar, ao invés de força de defesa de um Estado, de uma sociedade, para se tornar a força de defesa de um regime. Ou seja, é quase a transposição de um modelo cubano. E quando a senhora falou o que acontece hoje na Venezuela, aconteceu no regime nazista, aconteceu em situações de Estado, tal qual o Estado iugoslavo ou as repúblicas que derivaram daí, e Estados que se separaram da União Soviética, é curioso também. Como tentou-se colocar nas Forças Armadas venezuelanas, não é nem o que acontecia nas Forças Armadas soviéticas, é quase o mesmo modelo das Forças Armadas hitleristas. Porque o exército alemão não era hitlerista, mas ele foi tomado de uma maneira tal por um conjunto de instituições não queria usar o termo, seria conexões administrativas, que ele ficou a reboque, e a partir daí a ideologia se sobrepôs, o regime se sobrepôs, e eles passaram a ter que responder apenas no cumprimento da hierarquia e da disciplina, passaram a responder algo que deformou o que é um exército, o que é uma força armada. E é assustador como a Força Armada Bolivariana não é a Força Armada Nacional do povo venezuelano, se tornou, foi deturpada. E aí, é interessante ler, esse artigo é uma obra de arte. E o artigo do Lucas, ele trata disso. Tem vários outros artigos, porque ele também fala dos cubanos, né? Mas o seu artigo, ele retrata de uma maneira ímpar e mostra a importância que teve essa deturpação feita pelo modelo e pela doutrina cubana. Por isso, eu coloquei a indicação da leitura e dou um grande abraço, com todo respeito, ao ministro Roberto. Por favor, que nós temos um respeito muito grande pelo senhor, ministro. Desculpa, embaixadora, a senhora estava falando.
Estou mandando meu cumprimento para Roberto.
Ah, perfeito. A Blanca Medeiros está saudando a todos nós. É uma das consulesas, junto com... Aqui no Rio de Janeiro, nós temos o William... deixa eu ver, que eu pedi, inclusive, que ele me falasse a pronúncia do nome dele, senão ele vai bater em mim. Deixa eu para falar. Oi?
Clavijo.
Clavijo. Ele falou que era Clavijo.
Não, é Clavijo.
Pois é, eu perguntei para ele. É Clavijo clavijo ou clavijo? Ele falou clavijo. Tá vendo? Então foi corrigido pela professora. E a embaixadora. Então, William, por favor, siga as determinações da pronúncia correta do teu nome. O Mário Suando, a Lena Martins, antes, faz uma saudação aos participantes, prezado amigo Suano, nós somos, servimos juntos na ADESG de Porto Alegre. Lena, muito obrigado pelas saudações. O Mário Suano, agora vamos saber o que realmente está acontecendo na Venezuela, porque está ouvindo a senhora, que tem a versão correta da Venezuela. O Eric Lopes, um economista em formação no IBMEC de São Paulo, distinguida embaixadora Maria Tereza Belandre, considerando os interesses norte-americanos que tanto visam a segurança quanto a política internacional, como Vossa Excelência entende a posição da Venezuela no futuro acerca deste ponto do interesse norte-americano ou das ações norte-americanas com base à Venezuela? Tem mais considerações aqui. Ah, não, não é política internacional, é propriedade intelectual. Obrigado. Obrigado, Eric. Eu até achei muito estranho, porque você botou política internacional, teria sido política externa. Você não, você, mas eu fiz uma interpretação e você corrigiu logo embaixo. Te agradeço, Eric. O Christian Fernandes está dando boa noite a todos nós. Embaixadora, tem essa pergunta do Eric, mas eu vou fazer primeiro algumas considerações e fazer uma pergunta pontual para a senhora. Inicialmente, tem algo que eu sempre, quando eu faço qualquer manifestação acerca da Venezuela, eu ressalto um erro que é cometido na mídia brasileira, que ao falar de sua excelência o presidente Juan Guaidó, tem o hábito de dizer o autodeclarado presidente da República Venezuelana. Isso é um erro, é uma falha, é um deslize que não deve ser cometido e é imperdoável. Por qual razão? Porque Juan Guaidó ele não se autoproclamou, não se autodeclarou presidente da República. Ele foi empossado e investido presidente da República pela Assembleia Nacional, que era o órgão responsável por dar posse ao presidente da República em 2019. Por qual razão ele deu posse à sua excelência, o presidente da Venezuela, Juan Guaidó? Porque foi declarado vago o cargo de presidente da República, uma vez que as eleições de 2018 não foram reconhecidas pela Assembleia Nacional, pela sociedade venezuelana, pelos observadores que tentaram ir na Venezuela e não foram permitidos. Por quê? Porque o Nicolás Maduro fez tudo o que pôde para impedir que observadores internacionais idôneos participassem e acompanhassem, além de não ter vivenciado a presença dos opositores na disputa eleitoral. Apenas um opositor, que era uma defecção da mesa de unidade democrática, que foi identificado, que fez negociações antes com Maduro e saiu da mesa apenas para garantir a legitimação de uma eleição que ninguém queria. Por quê? Porque todas as exigências para uma eleição democrática não foram cumpridas. Dentre elas, o respeito. O Armênio, pode falar, por favor.
E só permitiu a presença de alguns observadores alinhados com o seu regime, como foi o caso de alguns deputados do Partido Governista no Brasil à época e senadores que estiveram lá e que tiveram autorização, porque justamente eram de alinhamento ideológico com a ditadura e o governo de plantão. Então, foi um absoluto direcionamento para tentar fraudar e tentar legitimar uma observação que não era plural e não era legítima.
Exato. E olha, pois não, embaixador, nós estamos, inclusive, organizando aqui a disposição. Ah, ótimo.
Não, é que eu queria dizer uma coisa. Chávez não foi Maduro. Estou vendo Chávez. Perfeito. Chávez, quando mudou a lei eleitoral em 2006, ele acabou com a observação internacional qualificada da OEA, ONU e a União Europeia. Ele mudou e colocou um novo nome, que é acompanhantes.
Sim.
Então, eu vou, te acompanho, mas não tem uma autoridade técnica que pode dar uma olhada e aprofundar o que está acontecendo na eleição. Eles colocaram um grupo de acompanhantes da Unasur. E eu lembro perfeitamente, porque na eleição de 2012, que foi Chávez Capriles, a eleição de 2013, Capriles Maduro, e a eleição da Assembleia Nacional 2015, eu fui responsável pelos invitados internacionais da Mesa da Unidade.
Ok.
E não foi possível acreditar eles em Conselho Nacional Eleitoral. Tivemos aí que fazer algumas coisas, e eu vou contar só uma história. Na eleição de 2015, um minuto, por favor, Gabi, me pode atender esta chamada, por favor, desculpe. Na eleição de Eduardo Bolsonaro, 2015, eu fui acompanhante da presidenta Laura Chinchilla e do presidente Miguel Ángel García, ex-presidentes da Costa Rica. Eles foram convidados pela mesa de unidade. E eles não foram acreditados pela autoridade eleitoral. Então, entramos nos colégios, nas escolas. Assim foi. Eu cheguei com eles. Oi, bom dia. Um tenente da Guarda Nacional, um capitão do Exército da Marinha. Oi, bom dia. Eu estou aqui com a ex-presidenta Chinchilla e com o presidente Miguel Ángel García. Podemos passar? Sim, por favor. Sim, pode. Sim, como não. Isso foi uma escola. Duas. A terceira escola, eles chamaram. Não, eles não têm autorização para olhar o processo eleitoral. Então, a figura do acompanhante não é uma observação. Como você conhece, as missões de observação chegam 3 meses antes da eleição.
Sim.
Eles dão uma olhada no registro eleitoral. Eles acompanham Sim. todo o processo. Antes da eleição, o dia da eleição e depois. Isso marcou a diferença em Bolívia. Quando você tem uma missão de observação de verdade, marca a diferença. Isso foi a diferença em Guiana. Que Sim. os observadores internacionais qualificados falam, não, aqui se cometeu um fraude. Chávez acabou com isso e transformou a figura em acompanhantes. Então, eu sempre falo que são turistas eleitorais. Vai, dá uma olhada, vai para a praia, mas não é uma verdadeira missão de observação.
Até porque as fraudes, elas se dão nos atos preparatórios, né?
Exatamente. Exatamente. Então, a situação agora que Maduro convocou uma eleição para 6 de dezembro é igual ao que aconteceu em 2018. Exatamente igual. Não é reconhecida internacionalmente, os partidos políticos não vão participar, não vai legitimar fraude. Os partidos políticos foram retirados de seus líderes. Eu falei outro dia com Marcelo, imagina que você é presidente de um partido do Brasil, você é o secretário-geral, e uma decisão do Tribunal Supremo diz, não é armênio, é Marcelo. Não é líder natural desse partido. Então, tem uma autoridade eleitoral ilegítima, porque foi nominada pelo Supremo Tribunal. Tem os partidos políticos proibidos na prática, em mãos de políticos que foram comprados. E se as pessoas que nos estão escutando creem que eu estou falando mentiras, dá uma olhada na mídia venezuelana e vai encontrar um vídeo que foi viral ontem. Um vídeo de um deputado, que o nome dele é Luiz Parra, que foi nominado para ser presidente da Assembleia Nacional. É um banheiro na Europa, contando dinheiro e comprando roupa de luxo nas tiendas mais costosas de Madrid, porque ele foi comprado pela ditadura para ser presidente da Assembleia Nacional. Ele tem controle agora de um partido político. Então, não é uma eleição clara, limpa, democrática, legítima. Por isso não vai ser reconhecida. E Maduro estava tratando aí de ser um jogo de cintura com a Europa, com Borrell, de lograr uma missão europeia. Não, a Nações Unidas falou não. A Europa falou não. Grupo de Lima, Grupo de Contacto e a Europa falaram não vamos a fazer uma missão e ninguém vai reconhecer o resultado da eleição de 6 de dezembro.
Embaixadora, olha que coisa curiosa. Quando estávamos falando, no momento que eu estava fazendo esse comentário, apenas para mostrar que a questão dos observadores internacionais foi um dos tópicos que demonstrou a total fraude daquela eleição que aconteceu em 2018. Porque quando ela teve a participação de apenas um indivíduo supostamente da oposição, que ele é uma defecção da mesa... E antes ele já fazia parte do regime, ele era uma defecção do regime, que entrou na mesa unidade democrática, depois foi uma defecção da mesa unidade democrática, acertou com o Maduro, e depois, quando teve a derrota dele, ele ainda foi para a mídia fazendo de conta que ele era a vítima, que tinha sido enganado, com todo respeito.
Foi pior, essa maneira
emotiva. Foi.
Foi pior, porque ele foi chefe de campanha de Henrique Capriles em 2013.
O que então... é lastimável. O que é lastimável. É. Mas olha só, por que eu estou dizendo isso? Apenas para dizer, mostrar, inclusive o Antônio Sanches falou que o nome alto não é um erro simples, é intencional. Eu concordo com o Antônio Sanches. Por qual razão? Porque houve a questão do recredenciamento dos partidos que aconteceu no segundo semestre de 2017, que eles declararam todos os partidos como inexistentes, porque, segundo o cálculo deles, o número de votos que eles olhavam não correspondia àquilo que se imaginava dentro dos filiados. Que coisa absurda! Só um Conselho Nacional Eleitoral, escolhido por membros de um regime para defender o regime, poderia utilizar um cálculo primário e absurdo desse para dizer que todos os partidos têm que ser recredenciados. E o único que conseguiu com o recredenciamento foi nada mais, nada menos que o glorioso PSUV. Só o partido do regime conseguiu. Aí o que a oposição queria? Pelo amor de Deus, reorganize o Conselho Nacional Eleitoral para que tenha justiça, que seja um Conselho Nacional Eleitoral justo, com participantes, com 5 membros, indicados por toda a sociedade, ou por todos os partidos, além do partido do governo, para que ele não fizesse esses absurdos. Verificasse a questão dos observadores. Libertação dos presos políticos. E o Maduro, esperto, ficou enrolando todo mundo e tentou antecipar a eleição, que era de dezembro de 2018, para abril. Conseguiu se colocar em maio, mas ninguém participou e não foi reconhecido. Essa é a razão pela qual o presidente Guaidó tomou posse. E a senhora me corrija, pelo amor de Deus, se eu estiver falando bobagem. A posse dele foi quando chegou 2019, que ele quis receber a faixa presidencial. A Assembleia Nacional disse não, senhor, porque ninguém reconheceu. O país no mundo não reconheceu. Nós não reconhecemos. A sociedade não reconheceu. Os partidos não reconheceram. Nesse sentido, assume o presidente da Assembleia Nacional, que acabou de ter sido eleito, o presidente Juan Guaidó. Ele assume interinamente para reorganizar e refazer as eleições. Aí o Maduro fez o que fez e deixou a situação da Venezuela com 2 presidentes. Um legítimo, porque segue a Constituição, e outro ilegítimo, porque está em abuso da Constituição, que é o caso do Nicolás Maduro. Ou seja, quando se fala autoproclamado, eu concordo com o Antônio Sanches. É, sim, intencional. É feito pela nossa mídia, que está contaminada e tenta desqualificar o presidente Juan Guaidó, que é o legítimo e verdadeiro. A senhora falou das eleições que estão acontecendo agora, que vão acontecer supostamente em dezembro. É a mesma coisa. Por quê? Porque quer acabar com a Assembleia Nacional, quer dobrar o número de membros, com uma maior participação do PSUV para ver se retoma o número de deputados majoritários do PSUV. É um absurdo.
Não é possível. Maduro não tem uma base popular e eles estão ameaçando as pessoas. Maduro falou há 2 semanas ou 3 semanas que vai a buscar as pessoas dentro das casas com as Forças Armadas. Você quer ir a votar? Não. Ah, não, você tem que ir. Assim, não, a eleição não... E como vai fazer? Imagina a situação da Venezuela. Ninguém sabe os números, os dados do COVID-19. Não, ninguém. Ninguém sabe quando vai chegar combustível para mobilizar as pessoas. Não tem eletricidade. Não tem água. A votação tem que ocorrer em um colégio, uma escola, sem água. Na Venezuela, a votação é totalmente eletrônica, você precisa energia elétrica para contar as máquinas. Vamos imaginar um cenário que ele vai fazer uma eleição na metade de uma pandemia. Temos, por lo menos, 5 estudos que marcam que os países que tiveram eleições na pandemia, depois da eleição, o contágio aumentou 400%. É um fato. O mais importante não é isso, o mais importante é que a comunidade internacional não vai reconhecer o resultado dessa eleição. Eu gostaria de tocar um aspecto que você perguntou, que é a situação com os Estados Unidos. Venezuela é um parceiro forte dos Estados Unidos. E os Estados Unidos sempre tive uma relação maravilhosa com os Estados Unidos. o principal mercado da exportação de petróleo foi Estados Unidos. Venezuela tem em Estados Unidos refinerias só pelo petróleo venezuelano. Citgo, Houston. Foi uma relação de interesses muito forte, de cooperação militar até muitos anos. Venezuela comprou F-16, Venezuela encaminhou miles de oficiais da Força Armada pelo Colégio Interamericano de Defesa, pela antiga Escola das Américas. Uma relação... Venezuela foi um centro democrático da região nos anos 50, 60. Resto da região, ditaduras, Venezuela foi um foco democrático. Então, o que está acontecendo agora com o governo Trump é que o presidente Trump tomou uma decisão que foi apoiar a transição da Venezuela. E muito claro, apoiamos a transição e o presidente Juan Guaidó acabou. Não tem outro. Se você não gosta de Guaidó, é seu problema. Estados Unidos falou, ele é nosso homem. E foi recebido de pé pelo Congresso dos Estados Unidos em janeiro, pelas duas partidos políticos, democratas e republicanos, de pé. Por quê? Porque a situação venezuelana não é um assunto de republicanos e demócratas, não é esquerda e direita, é um assunto de democracia e direitos humanos. Muitas pessoas têm medo que se a situação em Estados Unidos muda, que se tem um novo governo, pode acontecer, é uma democracia. Na democracia, os governos mudam. Eu acho, é uma opinião de Maria Teresa, que se o presidente Trump é reeleito, a situação vai continuar igual. Mais sanções, mais ações do Tesouro, mais, coisas mais fortes, porque os republicanos são mais... hard power. Se o governo muda pelos demócratas com Biden, o que vai mudar é o tono. Os demócratas eles utilizam o soft power, que é diferente. Então, eu acho que vai mudar o tono, mas Biden não pode retirar as sanções, não pode e não vai reconhecer a Maduro. O mesmo que acontece com o resto da região. O grupo de Lima, o grupo de contato e a União Europeia. Se em janeiro a eleição não é reconhecida, você acredita que um país que não reconhece a Maduro, depois do que aconteceu com o relatório das Nações Unidas, você vai voltar e vai dizer, não, agora eu reconheço a Maduro? Não, isso não vai acontecer. Pode ser que vai ter países que vão tomar uma distância, porque a situação não mudou, e eu apostei aqui vai mudar mais rápido, mas reconhecer a Maduro não é uma opção. Você não vai ter um presidente democrático com uma foto com uma pessoa que é violador de direito internacional, de torturas, tudo que já falamos. Então, a situação nossa não é fácil, não é, é complexa. É complexa até para nós, para os venezuelanos, difícil de explicar. Imagina para a comunidade internacional. Por isso eu quero voltar o apoio do Brasil e quero falar de coisas boas como a Operação Acolhida.
Embaixadora, só fazer um comentário.
Eu só queria lembrar, nesse aspecto que a senhora colocou da intervenção no Conselho Nacional Eleitoral e nas intervenções dos partidos políticos, que já há uma condenação desses aspectos por parte da comunidade internacional. A OEA, em sessão virtual do dia 26 de junho de 2020, pelo seu Conselho Permanente, aprovou a resolução do Conselho Permanente número 1156-2291-20 e condenou essa intervenção com base na Carta Democrática Interamericana, que estabelece que são elementos essenciais à democracia representativa, entre outros, os respeitos aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, o acesso ao poder e o seu exercício com sujeição ao Estado de Direito, a celebração de eleições periódicas, livres, justas e baseadas no sufrágio universal e secreto, como expressão da soberania do povo, o regime pluralista de partidos e organizações políticas e a separação e independência dos poderes públicos, reiterando o pleito para que os atores políticos da Venezuela realizem um processo firme de transição pacífica e democrática em conformidade com as leis nacionais e a Constituição, bem como que com as disposições da Carta Democrática Interamericana e a Carta da OEA. Esta é a manifestação da OEA por conta desse aparelhamento do Conselho Nacional Eleitoral e por conta dessa intervenção indevida nos partidos políticos que gerou toda essa circunstância de aparelhamento dos partidos políticos lá. Então também já há uma manifestação, me parece que bastante clara, de condenação dessas ações também da comunidade internacional. Portanto, já há uma ilegitimidade reconhecida dessa circunstância.
Isso foi acompanhado pela União Europeia e pelo Grupo de Contato. Eles signaram uma declaração nesse sentido.
É interessante, embaixadora. Eu concordo com o doutor Armênio quando ele falou a respeito. Precisa ter manifestações mais duras, principalmente dos organismos internacionais. No entanto, olha que coisa curiosa. Quando a senhora falou a questão e foi feita a pergunta acerca dos Estados Unidos, e a senhora falou que republicanos e democratas nos Estados Unidos, em relação à Venezuela, é uma questão de direitos humanos, é uma questão de direito humanitário, é uma questão que eles veem além de um problema ideológico específico. Pode mudar, como a gente sabe. Olha que coisa curiosa. A senhora falou que os republicanos são mais hard power e os democratas são mais soft. Aqueles que trabalham com soft power, eles são obrigados, por uma questão de coerência de princípio, de levar em consideração aqueles informes que são apresentados pelos organismos internacionais que articulam as relações internacionais. Nesse sentido, o informe da ONU tem um peso gigantesco nesse momento de eleições nos Estados Unidos, porque os democratas não poderão ser incoerentes, eles terão que manter a mesma linha, mesmo porque, dentro da sua metodologia de política externa, eles terão que seguir e se basear naquilo que a ONU está falando. E a ONU, apesar de não ter sido... ela ter apresentado determinações de como atuar, ela disse os fatos que estão acontecendo. E se os democratas retrocederem, será o maior tiro no pé que os democratas poderão dar em si, porque eles mostrarão para o mundo inteiro que os valores que eles tanto pregam não estão sendo seguidos. E aí eles serão atropelados pela história daqui a 4 anos. Então, eu particularmente...
Não tem essa possibilidade. Desculpa. Eu acho que não retrocederão, não...
Não tem não como. Tanto um quanto o outro vão ter que seguir. Só vai mudar a quantidade de sanções. Só isso.
O tono.
Talvez a linguagem, isso mesmo, mudar, escolher palavras melhores e tal, mas vai... A diferença, eu vou te dar um soco, é melhor você preparar o seu rosto. Vai ser essa a diferença. Tá?
As primeiras sanções contra o regime foi finais do 2014. Foram 5 pessoas. Aí foi uma fiscal, que foi a fiscal que acusou a Leopoldo López. E eu lembro perfeitamente, porque isso foi uma semana horrível para Pedro Maduro, porque foi assim. Isso aconteceu, eu acho que foi, lembro, 17, 18 de dezembro de 2014. Isso foi assim. Um dia saíram alguns presos políticos que estavam na prisão de Cuba pelos Estados Unidos. E saíram uns presos políticos que estavam na prisão dos Estados Unidos pela Cuba. E aí, algo vai acontecer. E 2 dias depois, saiu Obama, Raul Castro e o Papa Francisco, de uma reconciliação, uma abertura das relações internacionais entre os Estados Unidos e Cuba. E no dia seguinte, foi as primeiras sanções de Obama contra Maduro. Eu lembro perfeitamente. O tono é importante, sem dúvida alguma, mas tem que ser acompanhado de ações. Você pode falar muito forte e não fazer nada, nada acontece. Por isso, eu aprecio mais os países que não falam muito, mas fazem muito. Que não falam tanto, mas fazem muito. E um país que não fala muito, mas faz, é o Brasil.
Sim,
então, perfeito. Para mim, isso é muito importante, porque muita gente me fala, olha, Maria Teresa, na mídia não está o tempo todo a situação da Venezuela. E eu digo, não. Você não sabe tudo o que está acontecendo no Brasil com os venezuelanos, com o apoio do governo do Brasil.
Isso não é divulgado,
para mim,
embaixadora.
Para
não
nós,
é divulgado aqui.
Não é divulgado. Para nós, isso é muito mais importante que uma fala na mídia o dia todo.
Sim.
Se eu não estou na mídia, ou a situação não está... Para mim também. Por quê? Porque, além disso, o governo do Brasil... é o único país da região que aplicou o protocolo de Cartagena pela proteção dos refugiados. único país.
Sim.
Tem muitos outros países que não reconhecem a condição de refugiados dos venezuelanos. Isso é inacreditável, porque tem 5,5 milhões de pessoas fora do país. É a crise migratória mais grande da região, na história da região. É a segunda crise migratória mais grande do mundo, depois de Síria, sem uma guerra. Então, Brasil, que é um país acolhedor, um país de imigrantes, um país que foi construído com o apoio de pessoas que vieram de todas as partes do mundo, é o único país da região. Até agora, tem 47 mil reconhecimentos de refugiados. Tem 111 mil petições e os venezuelanos representam o 57% das petições de refúgio no Brasil. Isso é um fato. Brasil é o único país da região que reconhece a situação de refugiados com uma acreditação que diz você é um refugiado. Isso dá uns direitos, você não pode ser devolvido, você tem direito de saúde, educação, identificação, etc. Brasil também foi um país que na pandemia, estamos todavia na pandemia, mas no meio da pandemia, a parte mais difícil da pandemia, entregou uma ajuda emergencial aos venezuelanos. Quando o governo do Brasil aprovou uma ajuda de emergência, que foi aprovada R$600 pelos brasileiros, os venezuelanos foram incluídos. Os venezuelanos que têm CPF, como qualquer brasileiro, foi incluído. Então, nossos venezuelanos refugiados receberam um apoio de emergência de R$600, sem discriminação com os brasileiros. Como não agradecer ao presidente Bolsonaro uma gentileza, uma grandeza de colocar as nossas pessoas dentro de uma ajuda emergencial? Brasil também é o único país da região onde os venezuelanos estão plenamente identificados. Tem países da região onde os venezuelanos não têm documentos, não tem como fazer um aluguel, não tem como comprar uma linha telefônica, não tem documento para abrir uma conta corrente. É dizer, não são integrados totalmente na sociedade. Em Brasil, isso não acontece, porque em Brasil, as pessoas venezuelanas têm CPF, têm RNM, temporário ou permanente, têm protocolo de refúgio. Então, um venezuelano aqui tem direito abrir uma conta bancária, a contratar uma linha de telefone, a fazer um aluguel de uma casa, e tem carteira de trabalho. Só tem que qualificar para ter um trabalho. Isso não acontece em outros países da região. E tampouco acontece em outros países da região um programa maravilhoso que os brasileiros se têm que sentir orgulhosos de vocês, que é a Operação Acolhida. A Operação Acolhida é o programa de tratamentos imigrantes e refugiados na Venezuela. Começou em 2018, um decreto do presidente Temer, quando começou um fluxo migratório desde Venezuela até Paraíba. Nesse tempo, aquele tempo descontrolado, desordenado, e gerou um caos em Pacaraima, em Boa Vista, porque os serviços públicos ficaram lotados. Escolas, hospitais, a gente dormia na rua, a gente dormia em qualquer espaço. E foi, o primeiro tempo foi difícil. Os primeiros que acolheram os venezuelanos foram os roraimenses, que abriram as portas, fizeram marmitas, apoiaram as pessoas. E depois entrou a Operação Acolhida, como uma operação da Casa Civil, com o acompanhamento de 16 ministérios do Brasil e executado pelo Exército, Marinha e Força Aérea. E aí tudo mudou. Quando chegou a Operação Acolhida, Boa Vista, a situação mudou completamente. Os venezuelanos foram retirados nas ruas, colocados em abrigos, abrigos que foram feitos com as regras da ACNUR. E aí as ONGs, que são 118 ONGs que trabalham lá, começaram a trabalhar cooperativamente com os militares brasileiros. E aí tudo mudou. Você fez um posto de Petri, onde um venezuelano que cruzou a fronteira, aí tem Polícia Federal, Receita Federal, ANUC e OIM. e a Defensoria Pública. E aí, uma pessoa que fala espanhol explica para os venezuelanos quais são os seus direitos. E você pode escolher refúgio ou residência temporária. Aí, os venezuelanos passam por um processo de entrevistas, se é uma família, se é uma pessoa sozinha, solteira, com filhos, sem filhos, se tem uma condição especial, se pertence a uma comunidade como LGBTI, ou tem alguma discapacidade, é surdo, ou tem HIV. Aí tem um tratamento especial. Depois passaram pela vacinação. Brasil colocou mais de 800 mil doses de vacinas aos venezuelanos, de graça, gratuita. E depois começou um processo de abrigamento e interiorização. Interiorização por quê? Porque o estado de Roraima não tem condições, nem postos, nem vagas de emprego para os venezuelanos. E aí, a Operação Acolhida fez um acordo com os municípios e com empresas. Você precisa mano de obra qualificada, por exemplo, motoristas de carretas, essas carretas grandes. E começou um processo de interiorização, que tem três partes, três formas. A primeira é a interiorização pela reunião familiar. Você tem um familiar que mora dentro do Brasil, você se inscreve e essa pessoa se faz responsável de você. Então, aí entra em um voo da Força Aérea do Brasil ou cadeiras de graça dos voos comerciais ou empresas que fazem interiorização. A segunda é reunião familiar, reunião social. Você tem um amigo, um compadre que mora dentro do Brasil, mesmo processo. Ou por vagas de emprego. E aí, a Operação Acolhida faz as entrevistas. É, o dono da empresa tem uma entrevista com o venezuelano, que aí diz, ok, eu vou contratar você, e ele entra em um processo de interiorização com vaga de emprego. Aí, quando esse venezuelano tem vaga de emprego com carteira assinada, o IEM entrega para ele um cartão de débito, onde tem um mês de salário mínimo, porque essa pessoa se vai mudar dentro do Brasil, tem que alugar uma casa antes de cobrar o primeiro salário, e aí o IEM entra a apoiar. Se você vai na Operação Acolhida, você pode ver aí todos os parceiros da Operação Acolhida. Tem União Europeia, tem Japão, Coreia, Taiwan, muitos países que colocam dinheiro não as autoridades brasileiras, elas onde que trabalham com os venezuelanos. A Operação Acolhida é um exemplo pelo mundo, é um exemplo de trabalho profissional, de trabalho de dedicação, os militares...
Humanitário, que direitos humanos.
De direitos
é um modelo humanos. De atuação de direitos humanos concreta, sem demagogia.
E com isso, eu fecho a boca. Os militares que vão, os contingentes que vão pela Operação Acolhida, são voluntários. São militares brasileiros da Marinha, Exército e Força Aérea, que eles se anotam voluntariamente para ir a Boa Vista e a Pacaraima apoiar aos venezuelanos. Então, eu fico sem palavras, eu não tenho palavras para agradecer um sargento que deixou sua família em Foz do Iguaçu para mudar a vida de um venezuelano que vai receber uma palavra de aliento, um abraço, uma esperança com os militares do Brasil. Então, nossa embaixada, nosso presidente Guaidó, ficamos sem palavras para agradecer ao Brasil. Não temos palavras para agradecer tudo o que acontece. E eu sempre falo disso. E agora que nós somos professores os três, eu vou escrever um artigo. Estamos escrevendo um livro homenagem a um professor que morreu, que foi um professor de direitos humanos muito conhecido na Venezuela, que é Pedro Niquen. Ele morreu. E vamos fazer um livro homenagem. Meu capítulo, meu artigo, o nome você sabe qual é? Tratamento Internacional dos Direitos Humanos, Operação Acolhida, um exemplo pelo mundo.
Perfeito, perfeito.
Aqui, a senhora sabe, eu estou em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos alguns municípios aqui que fizeram a interiorização Me recordo agora de dois, o município de Santo Antônio da Patrulha, que aqui no litoral norte, particularmente a minha região, no estado, de onde eu sou oriundo, e o município de Esteio, aqui na região metropolitana, e tem mais alguns que fizeram, não me recordo agora os nomes, mas efetivamente a acolhida que foi feita, as pessoas foram colocadas no mercado de trabalho, foi feita qualificação, viabilização de moradias, enfim, as pessoas foram efetivamente integradas do ponto de vista da sociedade para que elas pudessem, a partir das suas próprias qualificações profissionais e do seu próprio esforço. É claro que a gente tem também problemas de desemprego, tem problemas, alguns problemas econômicos internos, né? Nada é perfeito, mas enfim, dentro da medida do possível, essas pessoas efetivamente encontraram o acolhimento nessas comunidades. E elas também têm dado uma boa resposta, porque são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas, são pessoas sérias. Inclusive, esse foi um dos aspectos também da Operação Acolhida, já desde lá do governo do presidente Michel Temer, que era também de verificar os antecedentes dessas pessoas, né, para que evitar também que, nesse fluxo migratório, daqui um pouco viessem alguns que tivessem crimes antecedentes, inclusive com relação de se esconder por conta dos crimes que praticaram junto ao regime também, né? Então, de dar uma filtrada nisso. Então, isso também ajudou bastante. As pessoas que estão aí hoje são efetivamente trabalhadores e pessoas que têm família. E o que a gente vê delas e a gente ouve às vezes na imprensa, algumas entrevistas, também um reconhecimento e um agradecimento grande às sociedades que os acolheram, e um desejo de dar amparo às suas famílias que ficaram na Venezuela, e um desejo de um dia poder voltar ao seu país. Isto é algo que é lamentável que a gente veja, que em pleno século XXI as pessoas estejam sofrendo esse tipo de problema, esse tipo de segregação, de ter que deixar suas raízes, suas famílias, seu país, para poder buscar uma melhor, não é uma melhor condição de vida, não é uma circunstância de um brasileiro ir para os Estados Unidos ou outro país melhorar a sua condição de vida, mas é uma circunstância de fugir da miséria e de garantir a própria sobrevivência, a própria existência humana, de não ser submetido a violações dos seus direitos, à prisão arbitrária e às circunstâncias de fome e miséria, propriamente dito. Então é uma coisa que nós temos que... Quem tem formação humanística e democrática, como nós temos, nós precisamos condenar veementemente esse tipo de coisa. E isto é importante que se diga com todas as letras. Este tipo de atuação de ditaduras sanguinárias, arbitrárias, violadoras dos direitos humanos e das liberdades e garantias fundamentais precisam ser condenadas veementemente por todos os cidadãos que têm os princípios democráticos esculpidos na sua formação e os direitos humanos. E não importa se é ditadura de esquerda, de centro, de direita, não. Há um ditado que diz que a pior das democracias é melhor do que a melhor das ditaduras. Porque a partir das liberdades é que a gente constrói o resto. Sem liberdade, não se constrói mais nada. Então, é muito importante o seu depoimento de reconhecer efetivamente a contribuição que o Brasil tem dado neste aspecto, e que tenho certeza vai irmanar ainda muito mais os nossos povos. E isso efetivamente é algo que não é divulgado internamente em nosso país, né? A coisa, do ponto de vista de mídia, é tratado de certa forma um tanto à distância, pro forma, né? E não é dada a atenção que deveria ser dada para esta questão, porque ela é realmente uma tragédia humanitária.
Embaixadora, eu vou ler as participações. Antes, quero fazer apenas uma consideração a partir de algo que a senhora falou, que eu achei lapidar. A senhora disse assim: para nós interessa muito mais não aqueles que ficam falando, mas aqueles que agem. É curioso que nós temos uma das mais avançadas políticas de imigração do mundo. É a brasileira, porque ela realmente dá ao imigrante um tratamento igual ao que dá ao cidadão brasileiro. Quando foi criada ou quando foi debatida essa política, eu me lembro que na época eu disse, mas isso é uma loucura, porque eu não vejo condição de fazer. Vai ser mais uma daquelas políticas que o Brasil adota sem entender que ele não tem condições de fazer isso. Olha que coisa curiosa. Na época, quando eu falei isso, por qual razão eu dizia, talvez seja apenas um ato de demagogia. Eu vou ver se algum governo vai ter capacidade de realmente atuar dessa forma. O que a senhora, o seu testemunho é um testemunho espetacular, porque não apenas mostrou que a nossa política de imigração é uma política espetacular, como ela pode ser aplicada. E todos aqueles que podem, que virão ou que queiram, de alguma maneira, fazer uma crítica em relação aos recursos que estão sendo destinados, esses recursos não são nada comparado ao benefício que está sendo produzido, ao futuro que está sendo gerado, ao tipo de política exterior que está sendo construída, ao tipo de relacionamento que está sendo gerado, não é apenas com o Brasil, com a Venezuela, mas com o Brasil para o mundo. Tanto que a senhora falou, é um modelo mesmo, a Operação Acolhida é um modelo para ser premiado internacional. Eu lembro que há 3 meses atrás nós estávamos conversando, eu e 2 amigos, sobre isso. Infelizmente, vazou e algumas pessoas começaram a dizer prêmio para a Operação Acolhida, tentando usar politicamente. A gente recua, porque as pessoas não sabem como é irresponsável alguém chegar e dizer assim, vamos lançar isso como uma forma de trazer benefícios políticos pessoais. Por qual razão? Porque a maneira como isso é tratado no Brasil envolvendo o governo brasileiro, pode desvalorizar todo o trabalho que está sendo feito, que, como a senhora falou, é um trabalho exemplar, e é exemplar mesmo que está sendo feito. É de se parabenizar e colocar como modelo para o mundo, porque aquilo que as Forças Armadas estão fazendo está na gênese das nossas Forças Armadas e está na essência, no DNA dos nossos militares, que são humanos, que gostam de dar aula, que gostam de ensinar, querem ser professores, querem se relacionar. Depois, se tudo isso dá errado, tudo bem, a gente vai para o combate que nós somos treinados. Tá? Somos treinados também para combater. Mas dificilmente eles vão lá para brigar. Eles vão para apenas cumprir formas de interagir. Por isso, eu fico muito feliz em ouvir a sua manifestação, porque não é apenas um reconhecimento, embaixadora. É um carinho que a senhora faz com relação ao nosso país. E, infelizmente, os brasileiros não têm ainda informações suficientes de tudo aquilo que está sendo feito. E esse carinho que a senhora tá trazendo para nós é maravilhoso, porque mostra que a gente está no caminho certo. Não estou fazendo defesa de governos. Está no caminho certo em relação a essa política.
É uma questão de Estado, né?
E tem que ser deslocado recursos, sim. Tem que ser deslocado recursos. E tem que ser dado apoio, com todo o respeito. Desculpa, doutora Amênio, acabei te impedindo de falar. Não, e aí eu vou ler depois.
Apenas colaborando, é uma questão de Estado, né? Não é uma questão de governo. Né?
Então, não, é Estado.
É uma questão de Estado. Exatamente. Eu vou ler as participações aqui. O Richard Brand.
Tomamos os comentários a partir do Richard Brand.
Isso. Saudação às excelentes palestrantes. Obrigado, Coronel Petri, por nos proporcionar essa palestra. Por que ele está agradecendo? Porque o Coronel Petri está fazendo uma parceria pela ADESG do Rio Grande do Sul para os 17 mil ADESGianos e ele está nos apoiando com as nossas lives, com o nosso programa. Muito obrigado, Coronel, também. Obrigado, Richard. Eu não sei se eu vou pronunciar qual é. Red Piccoli, pode ser isso. Eu peço desculpa, me corrija se porventura eu estiver falando errado o seu nome. Boa noite a todos, parabenizo a todos pela iniciativa. Um abraço especial à embaixadora Maria da Edilene, do Tresc, Florianópolis, Santa Catarina. Carlos Augusto Santiago Nobre, que é do Centro de Formação de Oficiais da Reserva do Rio Grande do Sul. Está dando boa noite a todos, sucesso na jornada. O Antônio Sanches me agradeceu quando eu confirmei e concordei com relação à manifestação dele da intencionalidade por parte da mídia brasileira em tentar desqualificar, eu vou falar toda a expressão, Sua Excelência Presidente da República da Venezuela. Eu vou me dar o direito, peço desculpa à senhora, de retirar o bolivariano nesse momento. República da Venezuela, Juan Guaidó, o legítimo presidente da República. O Christian Fernandes, há 5 anos iríamos promover um congresso ibero-americano de gerontologia na Venezuela. Doutor Carcelen, do Peru, eu peço desculpa se eu tenha pronunciado errado o nome dele, ficou retido no aeroporto em Caracas. Nem conseguimos iniciar as tratativas. Clístenes Fernandes também fala, Maduro pode ser condenado por governo estrangeiro? Isso aí é. Por favor, depois eu passo para a senhora, que tem mais três perguntas. Valentina da Serra, boa noite, meus prezados. Parabéns por mais esse debate em meio à crise. O que é que se pode esperar em relação ao exército venezuelano no que se refere ao apoio a Maduro ou a Guaidó? Pergunta. Deixa eu só ver aqui. Valentina, eu deixei a indicação aqui no chat a respeito do artigo que a embaixadora escreveu. É uma obra de arte. Por favor, se tiver acesso, baixe gratuitamente pela FUNAG, que está, neste momento, presidida pelo ministro Roberto Goidanis, para pronunciar corretamente. E você vai adorar o artigo. É maravilhoso, tá? Clístenes Fernandes. Deveríamos aproveitar melhor as competências dos venezuelanos. No mínimo, desenvolver fluência no idioma espanhol nas comunidades mais carentes. Interessante, Clístenes. O Antônio Sanches. Recentemente surgiram evidências de comportamento aparentemente pedófilo e de assédio em Biden, mas ele se apresenta com a luz, como a luz, literalmente. Bom, Antônio, isso aí é algo que tem que ser verificado pela imprensa e tem que ser verificado pelos órgãos policiais e os órgãos competentes. Porque muitas vezes esse é um problema que nós sofremos, inclusive. Todas as notícias ruins são feitas. Por exemplo, você não imagina o que a embaixadora sofre em relação às pessoas que ficam tentando. Eu li um artigo muito recentemente em que alguém do governo fake, vou colocar dessa maneira, o governo não reconhecido, ficava tentando diminuir todas as ações da embaixadora ou do governo Guaidó aqui no Brasil. Mas tem que ser verificado. Que me lembra Chaves falando com a Bíblia e um crucifixo no peito. Antônio, eu creio que é venezuelano. Eu não quero ser desagradável nem trazer questões de eleições no Brasil, tá? Isso é apenas um fato. Mas ter o crucifixo e o crucifixo no peito e a Bíblia, o crucifixo no peito, é muito pouco perto de indivíduos que se autodeclararam não cristãos e ateus irem numa igreja para buscar voto e fazer a comunhão, colocarem a hóstia e comungar ali. Isso é que é uma afronta, porque não sabe, e para mim essa é uma crítica que eu faço ao padre, que jamais deveria ter permitido isso, porque não sabe que aquele momento em que a hóstia é entregue só tem validade pela fé, porque senão é um pedaço de pão. É a fé que faz a transubstanciação no corpo e no corpo de Cristo. Nesse sentido, uma pessoa que não tem a fé e não é cristão não poderia estar lá dentro, muito menos pedindo voto ou profanando a igreja. Mas quem deveria ser punido não é alguém que não tem esse tipo de consciência. Quem deveria ser punido é o padre que lhe deu a comunhão. Continuando, mas isso para você ver como isso se espalha pela América Latina. Antônio Sanches também. Prefiro líderes como Trump e Bolsonaro que falam coisas curtas e grossas, mas em termos de fatos, eles deixam bem claro que não querem nada com o socialismo, o comunismo, e isso se aplica à Venezuela. Ainda o Antônio Sanches, já temos plena certeza de que não haverá clemência contra o regime de Maduro. Por essa determinação do presidente e pela solidariedade do povo, nosso maior parceiro e amigo é Brasil. O coronel José Carlos Maranhão, boa noite a todos, excelente debate. Embaixadora, foram algumas perguntas para a senhora. Eu passo, por favor, que a senhora fique tranquila para o tempo que a senhora desejar responder e se manifestar. O tempo é todo seu.
Bom, a primeira coisa é que a Mênia falou de algo que eu quero aprofundar. E é que depois do processo de interiorização, o que foi uma relação entre Venezuela e Brasil, lejana, no próximo, vai mudar. Por quê? Porque tem 288 mil venezuelanos morando em Brasil e a gente tem crianças, pai e mãe venezuelanos que nasceram em Brasil, brasileiros por nascimento. Aí tudo muda. Por quê? Porque nessa família, sempre, se volta pela Venezuela, vai ter um vínculo para sempre, porque seu filho nasceu no Brasil, é um cidadão brasileiro. Isso aconteceu em Venezuela nos anos 60, 70, desde os anos 40. Minha mãe é espanhola. Minha mãe saiu da Espanha em 1954. E ela foi um imigrante, ela saiu da Espanha pela fome, depois da Guerra Civil e tudo que aconteceu na Espanha. Ela chegou à Venezuela em 1954. Aí conheceu meu pai e eles tiveram 4 filhos. Então, eu sou venezuelana, minha mãe é espanhola. Isso vai acontecer com as crianças venezuelanas, de pai e mãe venezuelano que estão agora nascendo aqui no Brasil. É um vínculo para sempre. Você nasceu em um lugar e essa é sua terra. Não importa o tempo que vai acontecer. Também venezuelanas solteiras que agora têm um marido brasileiro. E o filho vai ser pai brasileiro, mãe venezuelana, filho brasileiro. Ou igual, pai venezuelano, mãe brasileira. Essa é uma integração real. Como aqui no Brasil tem japoneses, chineses, libaneses, que tem uma integração real em Brasil com os estrangeiros. Isso não acontecia no passado. A situação de integração entre a Venezuela e Brasil só acontecia em Roraima, em Amazonas. Os roraimenses conheciam Venezuela, iam de feiras a Margarita, Puerto La Cruz, mas só as pessoas do norte do Brasil. Uma pessoa de Foz do Iguaçu, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, não ia pensar em ir de feiras pela Venezuela. Isso mudou. Porque tem um venezuelano, eu vi um estudo que saiu há 2 ou 3 semanas, numa universidade, que eu não lembro agora, pido desculpa, porque eu não lembro o nome da universidade, que fiz um trabalho que é Atlas da Migração Venezuelana. E eles têm uma data que 24% dos municípios de Brasil têm ao menos um venezuelano. Desde um município que está mais ao norte do Brasil até um município que está mais ao sul. Então, 1.521 municípios do Brasil têm venezuelanos, ao menos um venezuelano. E tem estados que não têm tradição de acolher imigrantes. Nordeste, porque aqui a maior concentração do imigrante é no sul. Para o Nordeste, que é mais Brasil, aí fechado das tradições, cultura, forma de falar e tudo, tem agora venezuelanos que estão morando em nosso estado do Nordeste. Eu acho que isso é uma integração que é muito boa. E quando a situação muda, muitos venezuelanos vão voltar, com certeza. Mas muitos não. Porque muitos sentem agora que Brasil é sua nova casa, que tem filhos brasileiros, que pode fazer uma carreira aqui nas universidades, um trabalho. Isso não acontecia no passado. Então, a crise venezuelana é uma oportunidade de crescimento pelo próprio Brasil, que está acolhendo venezuelanos profissionais e que vai incrementar o número de cidadãos brasileiros agora, de pai ou mãe, o pai e mãe venezuelano. Então, eu acho que é um fato importante e que vai a ter um desarrollo, e vai evoluir de uma maneira muito boa pelos dois países. Não vai ser igual. Eu sempre falo com as comunidades venezuelanas, onde eu vou, e eu digo, você vai voltar à Venezuela sendo melhor, porque vai falar outro idioma. E seus filhos, ser bilíngue, sempre uma oportunidade de ser melhor em sua carreira. Vai ter filhos brasileiros com direitos, e você vai a disfrutar desses direitos como um brasileiro mais. Então, isso para mim é um fato que eu acho que é importante. A segunda coisa, e quero ir fechando minha intervenção para que você faça as conclusões, é que Brasil, como eu falei ao início, vai ser um parceiro fundamental pela reconstrução da Venezuela. Não só o Estado brasileiro, as pessoas, os empresários privados, vai a ser parte da reconstrução. Na Venezuela, agora é uma terra onde tudo está para fazer, tudo. Tem que reconstruir desde as bases, porque não tem nada. Sistema elétrico destruído, sistema de aquedutos destruído, sistema de agropecuário, as terras destruídas. Tudo está para fazer. Então, se você mira na Venezuela como uma terra de oportunidades para os investimentos, Brasil vai ter uma oportunidade de ter muitos investimentos lá. E vai acontecer que muitos venezuelanos que moram aqui, que tem um trabalho e que tem agora uma casa aqui, vai voltar com uma ideia diferente de como reconstruir nosso país. Melhores profissionais, com mais experiência, com humildade, porque você tive que trabalhar qualquer coisa e agora é um imigrante. Como foi minha mãe? Como foi a mãe da Gabi? Como foi o pai de meus amigos que vieram da Itália, da Portugal, Colômbia, Peru, Venezuela? Em algum momento, nos anos 90, tive 3,5 milhões de colombianos. Portas abertas, você chegava na Venezuela, tive trabalho, assim, foi muito fácil. É diferente? É diferente. Por quê? Porque Venezuela, naquele momento, tive muito dinheiro para absorver toda essa mão de obra que chegou de muitos países. A situação mudou, a pandemia é um fato, muitas pessoas perderam um trabalho, mas isso vai acabar em algum momento e a situação vai mudar. E a mão de obra venezuelana não só é uma mão de obra que quer trabalhar, o venezuelano não quer caridade, não quer doação, quer trabalhar. E o segundo, está integrado na economia. Vai pagar impostos, vai participar do crescimento do país. Então, eu acho que é um círculo virtuoso da integração e da migração venezuelana em Brasil. Médicos, engenheiros, economistas, muitas profissões estão aí, professores universitários, temos muitos professores universitários nas universidades. Então, eu quero finalizar minhas palavras agradecendo ao Brasil. Sempre. Eu fico sem palavras com o governo do Brasil. Em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro, muito claro, a política exterior com relação à Venezuela é um fato. Brasil é um país que defende a democracia e temos um problema na fronteira norte. Mientras a Venezuela não mude, é uma ameaça regional e é um foco de perturbação pela região. Então, o Brasil não pode... E não são minhas palavras, são palavras do chanceler, do excelentíssimo chanceler Ernesto Araújo, que o Brasil não pode fechar os braços o que está acontecendo na Venezuela, ou pode mirar pelo outro lado. Não, tem que entrar com as regras da democracia e uma solução pacífica, eleitoral e dos venezuelanos. Então, eu agradeço muito o apoio do governo do Brasil, e agradeço o apoio dos brasileiros que acolheram a nossa gente, abriram os braços, e os venezuelanos se sentem acolhidos em Brasil. E isso é graças a pessoas como você, que falam de Venezuela o tempo todo. Então, eu agradeço muito a você seu tempo, sua dedicação, os artigos que você escreve. Eu só fico à disposição de você quando você quiser falar de o que vai acontecer na Venezuela, porque vai dar certo. E eu vou voltar. E os venezuelanos vamos voltar a um país de liberdade.
Tu estás Marcelo. Com o fone fechado, Marcelo.
Ah, desculpa. Com certeza, embaixadora. E só para encerrar, eu vou ler algumas considerações finais aqui dos internautas e ler um testemunho de algo que a senhora falou. O Mário Suano, que é um empresário lá no Norte, ele falou de dois exemplos de refugiados que ele lidou, e que ele fala que um ajudante é uma pessoa que limpa ar-condicionado. Ele falou que quando recebeu auxílio emergencial se sentiu um brasileiro e não um venezuelano. Ou seja, foi o carinho com o qual nós nos recebemos e a gratidão deste cidadão, que agora a gente pode dizer é um cidadão de dois países. E é um cidadão, dois povos irmãos, né? E ele até se sente tão à vontade no Brasil que ele questiona se retornará. Mas eu tenho certeza que quando, e eu falo para o Mário, tenho certeza que quando o plano de reconstrução do país estiver sendo aplicado, eu tive a oportunidade de ver o lançamento do plano, foi um dos momentos, eu bati foto para guardar, para poder dizer no futuro, para todas as pessoas que conheço, eu tive a oportunidade de ver a história e tocá-la. Porque ali, naquele momento, embaixadora, era a história que estava sendo construída. Mas quando ele observar a reconstrução do seu país, que a senhora, o governo Guaidó estão construindo, estão formulando, ele vai voltar, assim, com todo carinho para a sua pátria. E aí ele fala um outro estudante de engenharia que se refugiou com a esposa e filho e foi trabalhar de ajudante de montagem de gesso acartonado. Não tem hora para parar. A esposa dele montou um lanche pequeno perto do abrigo com comida venezuelana e está progredindo. O filho está na escola e ele só trabalha. É outro que se considera brasileiro também. E ele fala, eles são trabalhadores, temos que dar oportunidades. Ou seja, são nossos irmãos e são brasileiros também. O coronel Maranhão fez uma pergunta para a senhora. Coronel, infelizmente, certamente a embaixadora não vai poder responder agora se ela desejar sim. O Conselho de Segurança da ONU decidiu, através das resoluções 688/1991 e 1199/1998, que o fluxo maciço de refugiados até e entre as fronteiras internacionais e as graves violações dos direitos humanos ameaçam a paz e a segurança internacionais, o que vem acontecendo com a Venezuela. A senhora vê alguma possibilidade do Conselho de Segurança agir mais firmemente para resolver essa questão? O coronel Maião também é jurista, especialista em direito internacional, tá? É advogado.
Posso responder rapidamente? Eu acho que não, porque o Conselho de Segurança tem veto. E aí Maduro tem dois países que apoiam a ele, que é China e Rússia. China, então, e temos três países que apoiam a Venezuela, que é Estados Unidos, Inglaterra e França. Mas só com um deles que tem veto, a resolução não vai passar.
Certo. A Rosana Dazo, para encerrar, a Rosana Dazo disse que concordou com a questão do bilinguismo como uma forma de estimular a integração. Que aqui em Dourados, a sua cidade, temos também muitos haitianos, mas há 4 mil venezuelanos. Eu creio que é isso. O Antônio Sanches, exatamente, eu já me sinto brasileiro. Até estou aprendendo futebol. Até agora eu era péssimo. Então vamos fazer parte do mesmo time. E se, na hora que virar torcedor, só tem um clube que vale a pena, seja cidadão da Sociedade Esportiva Palmeiras. É um clube espetacular.
Padeira. É o que há de perfeito, eu sou flamenguista.
Ai, meu Deus.
Quem é perfeito?
Agora tem direito a ter esses
dirigidos de embaixador. Ninguém
é perfeito.
A Bara Monteiro, lá do Mato Grosso do Sul. Mara, um grande abraço, uma boa noite a todos nós. Muito obrigado por se acompanhar. E um grande abraço para o teu marido, que tem um nome lindíssimo, o nome dele é Marcelo, e aos teus filhos. Tá? A Rosana Daza disse isso mesmo, trabalhar e estudar. Eu acho que por aqui, embaixadora, nós podemos encerrar. Eu vou passar a palavra à senhora para suas considerações finais, ao doutor Armênio, depois eu faço um leve encerramento. Por favor.
Não, eu só quero dizer que foi um prazer, porque eu sinto que estamos conversando na sala da minha casa, sabe? Sim, com confiança, com confiança, falando assim de muitas coisas. Os professores são assim, começamos um tema e vamos para lá, vamos para cá. Então eu me senti na sala da minha casa, muito, muito confortável com vocês. E eu gostaria de falar com as pessoas, os venezuelanos, com a gente que está aí, né? Que não vai perder a esperança. Está proibido perder a esperança. A situação vai mudar, é difícil, não foi rápido. Mas quando você tem uma ideia de o difícil que é mudar uma ditadura que tem 21 anos e que não é uma ditadura militar clássica, que só o militar que está no poder, sino que é uma mistura entre uma ditadura clássica com poder militar, um governo totalitário militar, e crime transnacional organizado, narcotráfico, tráfico do ouro, e tem organizações criminosas que estão dentro do governo. E também tem que colocar aí a guerrilha colombiana, grupos terroristas como Hezbollah. A situação é muito mais difícil do que as pessoas podem ver a simples vista. Aí tem que colocar, ademais, é um quebra-cabeça, porque não é só de militar, não é só crime transnacional, é também um país que está destruído, que foi destruído intencionalmente. Então, a reconstrução de nosso país não é só reconstruir água, eletricidade, escolas, rodovias, segurança, envolver a ter um controle real de nosso país. expulsar os grupos criminosos, expulsar os grupos paramilitares armados, ter um controle real das Forças Armadas, que as Forças Armadas sejam agora garantes da defesa do país e não parte de uma estrutura criminal. Então, é muito difícil, não é só um fato, não é só sair do Maduro, é reconstruir a institucionalidade do nosso país. Vai a tomar tempo, vamos a precisar de apoio internacional pela reconstrução, mas vai dar certo.
Perfeito, embaixador. Doutor Armênio.
Professor Marcelo, a mim só me resta agradecer muito penhoradamente a Vossa Excelência, embaixadora Maria Tereza Belandria, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, pela sua franqueza, pela sua simpatia de ter estado conosco aqui nesse nosso programa Pensando Brasil, na nossa 12ª edição do programa, onde nós pudemos tratar desse tema tão importante, que é não só a questão da Venezuela, mas o que está por trás disso, as liberdades democráticas, os direitos humanos e as garantias de direitos fundamentais de todos os povos. É isso que nós precisamos ter em mente, porque hoje acontece no seu país, mas se nós não tivermos vigilantes, pode acontecer amanhã com qualquer país e com qualquer um de nós. E isto é algo que todos os povos precisam estar permanentemente atentos para que este tipo de ditadura, este tipo de arbitrariedade não se repita jamais em lugar nenhum do mundo. Os estados democráticos de direito que têm as liberdades e a democracia como seus princípios fundamentais constitucionais precisam agir junto com os organismos internacionais para combater e reprimir veementemente esse tipo de arbítrio. É isso que nós esperamos. De nossa parte, nós queremos, eu particularmente, mais que agradecer, dizer que pode contar conosco, né, para auxiliar nessa missão que não é fácil e depois também no que nós pudermos modestamente ajudar para que o povo venezuelano encontre o seu caminho, encontre um futuro próspero com garantia dos seus direitos, das suas liberdades e respeito às suas individualidades. Nossa missão é efetivamente cavar masmorras ao vício e levantar templos à virtude. É isso que nós queremos. Assim é que nós temos a máxima desse programa de debater os mais diversos assuntos para que possamos também, mais do que o Brasil, construir uma América mais justa, mais democrática e contribuir também para a construção do Brasil. Muito obrigado, a Vossa Excelência. Uma boa noite a todos, aos nossos internautas. E, professor Marcelo, acho que o senhor anuncia também, né, agora no final, o nosso próximo entrevistado da semana que vem. Muito boa noite, embaixadora. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Só para encerrar, embaixadora, o Mário Suano está dizendo que o debate foi ótimo, parabeniza a todos. E a nossa produtora, que além de ser produtora, é também entrevistadora. Só não está entrevistando a Daniela Alves, porque o meu computador tem uma peça com defeito e fica na frente dele. E eu não sei trabalhar direito com a estrutura da live. E está parabenizando a Daniela, que é a nossa produtora, Daniela Alves, né? A Rosana disse, muito bom, a Mara Monteiro está aplaudindo efusivamente. Agora todos estão parabenizando, o Antônio Sanches disse que aprendeu muito. Da minha parte, para o encerramento, embaixadora, muito obrigado. A senhora é uma personalidade diferenciada, a senhora é gentil, a senhora é elegante, a senhora é erudita, a senhora tem cultura, a senhora é amiga, a senhora é estratégica. E eu falo isso sem ter nenhum interesse de bajulatório, não é nada disso. É a constatação de um fato, desde o momento que eu lhe conheci e eu vi a maneira como a senhora trabalha. E a senhora não para de trabalhar, pelo amor de Deus, tente descansar um pouco, porque a senhora precisa descansar. Não só a senhora Gabi e todo o conjunto de cônsules e consulesas que lhe acompanham. Um abraço ao ministro Tomás. Um abraço muito apertado a ele, que é uma personalidade espetacular e sabe, a senhora, que nós contamos sempre reunir grupos para poder lhe ajudar e trabalhar para as relações entre Brasil e Venezuela e trabalhar em auxílio ao seu trabalho. Você pode contar com isso, a senhora sabe. Mais uma vez, muito obrigado, até mesmo pela senhora ter falado que falou da Operação Acolhida, que é um exemplo para o mundo. E eu peço a todos aqueles que possam, de uma maneira irresponsável, estar começando a falar, nossa, vamos premiar para uso político, não façam isso, porque não tem noção como é trabalhoso você tratar internacionalmente para o reconhecimento de uma atividade como essa, quando existe articulação ideológica para minar tudo que está sendo feito. Então, a nossa Operação Acolhida é um exemplo, sim, para o mundo, e a senhora é uma testemunha, por isso eu lhe agradeço com um coração muito, muito feliz. Muito obrigado, embaixadora. E nós encerramos apenas anunciando que na semana que vem estaremos com o glorioso Milton Cardoso, um dos maiores, um dos mais importantes jornalistas do Brasil, radialista, que tem vários programas no Rio Grande do Sul, quase todos eles já campeões e premiados nacionalmente e regionalmente. O Milton Cardoso estará conosco para tratar da questão da mídia no nosso país. E ele vai dar um espetáculo, porque o Milton Cardoso já é um showman pela sua própria essência. Eu tive a oportunidade de ver, a senhora é uma figura embaixadora que às vezes ele chegava, ele ia começar o programa e dizia, saiam todos de perto de mim. Aí ele sentava 20 minutos, ele fazia um editorial que era uma obra de arte. E ele fazia o editorial dele e toda a audiência, que era campeã, no Rio Grande do Sul, no horário, chegava a 17, 18, 20 pontos na pesquisa. E a audiência ficava fervilhando pelo editorial que ele fazia. Estará conosco na semana que vem, na quarta-feira. Um grande abraço a todos. Encerramos. Embaixadora, um beijo. Muito obrigado por tudo.